Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, no capítulo 17, e vamos orar antes de ouvir a palavra de Deus, amém? As crianças podem sair para a sua célula, ok? E vamos entregar este tempo ao Senhor. Querido Deus, nesta manhã nós vimos a Tua presença, Senhor, e colocamos diante de Ti os nossos corações. Senhor, colocamos diante de Ti as nossas mentes e, acima de tudo, pedimos a presença do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Deus. Aquela presença que ilumina, Senhor, a Tua Palavra sobre nós. E nesta manhã nós pedimos entendimento da Tua Palavra. Pedimos discernimento, Senhor. E, Deus, pedimos para que fales às nossas vidas. E, Senhor, se há coisas que Tu precisas de fazer em nós, então nós queremos entregar a nossa vida, queremos abrir os nossos corações, Senhor. Queremos entregar os nossos ouvidos para ouvir e receber de Ti. Ministra a cada um de nós nesta manhã, Deus. Acima de tudo, Senhor Jesus, dizemos que Tu és bem-vindo a este lugar. E tal como nós cantávamos, Senhor, majestade, majestade. Querido Deus, dizemos que não há outra presença acima da Tua presença neste lugar. E queremos glorificar o Teu nome. E queremos dizer que Tu és bom sobre nós, Senhor. A Tua bondade, Senhor, está sobre a nossa vida e nós temos sido testemunho disso, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E hoje eu quero falar um pouco sobre uma passagem em Atos capítulo 17, que começa no versículo 15. E, eu posso dizer que o tema desta mensagem é o Deus desconhecido, não é? E Paulo, nós vamos ler a passagem e nós vamos tentar esclarecer um bocadinho do que está aqui a ser transmitido. E assim, isto é uma passagem, é uma parte da vida de Paulo em que ele andava nas suas viagens missionárias e ele chega à cidade de Atenas. Atenas na altura era conhecida pela cidade, talvez a cidade académica, não é? Aquela cidade onde todos os filósofos se juntavam, todos os sábios, os conhecedores, não é? Eles reuniam-se naquela cidade e como era hábito naquele tempo, eles apregoavam nas ruas. Nós muitas vezes vemos os apóstolos no meio das ruas a pregarem e a falarem e achamos, uau, que coisa tão espantosa, não é? Mas era natural, naquela altura era natural. Cada escola de filósofos, eles tinham os seus mestres e eles iam para as ruas, iam para as praças, tinham locais certos em que eles chegavam e eles transmitiam as suas ideologias e as suas filosofias. E a primeira impressão que nós vamos ter aqui é de choque na vida de Paulo, porque ele chega ali e a primeira coisa que ele se apercebe é de quão idólatra está a cidade de Atenas. E nós vamos ler isso e nós vamos ver. Porque ele entra numa cidade e quando ele olha ao seu redor, vê idolatria por todo o sítio, né? E diz que o Espírito de Deus contendeu com o seu espírito e ele se perturbou no seu espírito por causa desta situação. E aquilo que eu quero, uma ideia que eu quero transmitir, Paulo está a pregar para descrentes. Diretamente para descrentes nesta passagem. Mas eu quero agarrar nesta passagem e eu quero transferir não somente para os descrentes, não é? Porque muitas vezes nós achamos que estamos sempre à parte daqueles que são daqueles que não conhecem a Deus. E eu quero transferir um bocadinho disto para a nossa vida, para a nossa vivência como cristãos. E eu quero que a gente analise a passagem e a gente durante a passagem medite e possamos colocar o nosso coração diante de Deus e pedir, Espírito Santo, fala comigo, não é? E nós vamos ler e depois eu vou tentar explicar um bocado disto. E diz assim a partir do versículo 15. Não consigo ler com esta luz, mas vou tentar. Prontos. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo se esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam, que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos. porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa, se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, e não o conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e de tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as gerações dos homens para habitar entre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. E eu quero ler só até aqui. Mas nesta passagem nós encontramos, tal como eu estava a explicar, Paulo a sentir-se conturbado por toda a idolatria que ele encontrava. E no meio daquela idolatria, a idolatria era tanta, que eles até tinham um santuário que era para um Deus desconhecido. Né? A ansiedade espiritual era tanta, o desejo de encontrar esta vivência sobrenatural, esta experiência, não é? Com um ser superior a eles, era tanta, que até tinham um altar que era consagrado ao Deus desconhecido. Um Deus que eles nem conheciam. Estava ali e era alguém que eles iam adorar, um Deus desconhecido. E Paulo, agarrando esta oportunidade, ele agarra nisto, né? E nós não sabemos com que intenção, porque nós às vezes ao lermos não sabemos as expressões, não conseguimos ouvir, né, a forma como eles falam. Não sabemos a intenção deles ao provocarem Paulo. Não sabemos se é com seriedade, se é com sarcasmo, quando eles começam: mas o que é que tu falas? És um paroleiro, né? És uma pessoa que fala, 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 né? Mas o que é que tu queres dizer? E eles estavam em dúvida. E não sabemos se há aqui ironia da parte deles ou se há realmente uma sinceridade em querer saber e entender o que é que Paulo estava ali a trazer. Mas Paulo aproveitou aquela oportunidade. Ele disse: ah, é? Querem ouvir? Então eu vou-vos explicar. E ele agarra naquela imagem de Deus desconhecido que eles tinham e ele apresenta Deus. E nós, muitas vezes, como crentes, nós chegamos a Deus com esta imagem de um Deus desconhecido. Sabemos, de alguma forma, que há um Deus, não sabemos quem é, não sabemos como é que nos aproximamos dele e somos encaminhados nisso, não é? E muita gente é assim que começa a sua vivência cristã. Comigo foi assim, não é? Eu, quando me apresentaram Jesus, eu nem fazia ideia de quem Jesus era. Eu não tinha a mínima ideia, a mínima consciência. Na realidade, eu dizia isto no encontro. Quando me falaram de Deus, eu até gozei. Eu se calhar até tive a mesma atitude. Não sei qual foi a atitude deles ao provocarem Paulo ou chamarem a sua atenção. Se estavam a gozar ou não. Mas a primeira vez que me apresentaram, eu tive essa atitude. Uma atitude de gozo. Mas quem é esse? Não é? Quem é esse Deus? Eu não conhecia Deus. E muitos de nós chegamos a Jesus assim, desta forma. Sem o conhecer. Um Deus desconhecido. Não é? E eu quero trazer esta manhã, a ideia que eu quero trazer é que há várias etapas de conhecimento de Deus na nossa vida. E segundo aquilo que nós conseguimos atingir ou conhecer de Deus, essa vai ser a nossa vivência de Deus. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Aquilo que tu conheces de Deus é aquilo que tu vives de Deus. Se tu conheces pouco, vais viver muito pouco Deus na tua vida. À medida que tu começas a ter conhecimento, vais tendo uma experiência maior com Deus, tu vais viver mais Deus na tua vida. E o objetivo de Deus é que chegue a um ponto da tua vida em que não vivas mais tu, mas Ele vive em ti. E este é o nosso objetivo como crentes, aqui na Terra. Mas, quem é que dizia? Acho que era o Daniel. Temos que tomar uma ação, temos que tomar um passo, não é? E nós vamos caminhar nisso. E Paulo, ele começa com aquilo que é básico. Ele agarra naquilo. Ele diz: então vocês querem conhecer? E ele diz: esse Deus estranho que vocês conhecem, ele é o Criador, não é? E vocês podem ler no versículo 24, O que é que Paulo está a dizer? Ele diz, este Deus, e o primeiro ponto que eu quero trazer, é que Deus é um Deus criador. Okay? E ele diz, esse Deus que vocês desconhecem, é um Deus que é criador. É um Deus que criou todas as coisas. E esta é a base para cada um de nós. Eu lembro-me que, ao ensinar as crianças, as prioridades nas lições, e sempre quando eu agarrava num currículo de escola dominical, as primeiras lições eram sobre a criação. Né? Era aquele beabá. Deus criou os animais, até cantávamos músicas, né? Deus fez as estrelas a brilhar, né? E cantávamos várias coisas sobre a criação. E esta é a noção mais básica que nós podemos ter de Deus, é a vivência mais básica que nós podemos ter de Deus. Mas muitos de nós, como crentes, não é? Ainda assim, nesta vivência básica, nós vivemos esta experiência de Deus criador e às vezes estamos limitados a isto. Não queremos avançar mais. Ou não queremos, e eu não creio que não seja não querer, estou a usar a expressão errada, é não sabemos que podemos avançar mais. Ainda não houve iluminação na nossa vida para saber que Deus é muito mais do que isso, não é? Então nós temos aquela noção, Deus é criador, Deus fez todas as coisas, sabemos que estamos cá porque de alguma forma Deus nos criou, mas muitos de nós pensam que Deus é só isso, que Deus é criador e é indiferente a tudo o resto. Ele colocou-nos aqui neste mundo e agora nós governamos a nós mesmos, somos autossuficientes e cada um de nós faz a nossa vida da melhor forma que puder. E se Deus quiser ajudar, ajuda. Se Deus não quiser não ajudar, não ajuda. Porque Ele é simplesmente o Criador, aquele que nos colocou aqui e agora nós temos que nos desenrascar com a nossa vida. E muitas vezes nós pensamos, ah não, mas eu não penso assim de Deus. Mas nas nossas ações, nós tomamos essa atitude para com Deus, não é? Porque nós limitamos o poder de Deus e a transformação de Deus na nossa vida. E nós achamos, se Deus quiser, Ele vai fazer. Ai, não é? E nós começamos a... E sabem uma coisa? Quando Paulo apresenta Deus, ele apresenta Deus de uma forma tão poderosa, e ele diz, e se vocês continuassem a ler, no versículo, a partir do versículo 24, ele diz... É um Deus que é criador e que ele não habita em templos feitos por homens. Não é? E nós achamos que a nossa vivência como cristãos, porque Deus é só criador, não é? E nós temos que nos aproximar dele e ficar sujeitos àquilo que ele, pela sua misericórdia, quiser lançar sobre a nossa vida, nós vamos obter. De resto, nós temos que viver a nossa vida. Venham as calamidades todas sobre a nossa vida. Venham as maldições, venham os mal-estares, né? E nós aguentamos tudo. Porque, pronto, é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Deus é um Deus que nos fez e agora está ausente. Tem outras preocupações, tem outras coisas para cuidar e outras situações para viver sem ser estar aqui preocupado comigo, né? E ele diz, olha, sabem uma coisa? Deus é um Deus... não habita em templos feitos por homens. E ele simplesmente está a dizer que Deus é um Deus que não se preocupa simplesmente com a imagem de tu vires ao domingo à igreja. Ele não está a dizer isso a eles. Eu estou-vos a dizer isso a vocês. Ok? E quando nós vivemos Deus só como Criador, nós achamos que é suficiente só virmos ao domingo à igreja, porque de alguma forma estamos a compensar ele ter-nos colocado aqui, estamos a viver a nossa vida, e isto é tudo o que nós vamos viver com Deus no nosso cristianismo. Nós fazemos a nossa parte, cumprimos o nosso papel, e Deus continua com as suas tarefas e com as suas ocupações. Nós vimos ao domingo, vamos embora para casa, continuamos a viver os nossos problemas de longos anos, né? Porque Deus não está lá para tratar disso, né? Eu estou cá para vir ao domingo, dou a minha oferta, faço a minha obrigação, cumpro as minhas coisas, não é? A Bíblia diz em Salmos, acho que é Salmos, não, em Reis, desculpem. Em 2 de Reis, capítulo 8, 27, diz que nem os céus conseguem conter a presença de Deus. Nem os céus conseguem conter a presença de Deus, quanto mais um templo feito por mãos de homens. Okay? Se a tua limitação da vivência com Deus é achar que somente chegar aqui ao domingo, receber alguma coisa que arraste a tua bateria para te aguentares durante a semana e depois volta-me no próximo domingo, carrega um bocadinho mais a bateria. Alguns ainda vão à célula durante a semana e ainda conseguem ter assim um bocadinho mais de bateria, né? E se tu achas que isso é a tua vivência com Deus e que Deus não está mais preocupado com a tua vida. Além disso, tu estás enganado. A Bíblia diz que nem os próprios céus têm a capacidade para conter a presença de Deus. A presença de Deus não está limitada a este lugar. A presença de Deus não está limitada àquilo que tu ouves o teu líder de célula pregar e ensinar. A presença de Deus transborda para além deste lugar, para além da célula em que tu estás inserido. A presença de Deus, e nós vamos ver isto, quer transbordar na tua vida. Na tua vida. Aquilo que Deus quer é que onde tu estás, Ele está presente. E que tu tenhas essa consciência. Agora, Deus está, mas tu tens que ter essa consciência que Ele está lá. Tu tens que saber que Ele está lá. Não é? Não são paredes que vão aguentar a presença de Deus, que vão suster. Agora estamos aqui todos reunidos. É verdade. Quando estamos reunidos, sabemos que habita a presença de Deus. Porquê? Porque tu estás lá. Entendes isso? Nós às vezes fazemos uma coisa tão mística. Ai, se estão estes e estes reunidos e depois é o tempo de louvor e... Não é? E é, Deus gosta. Deus gosta. Mas sabem porquê que Deus se manifesta? Porque tu estás. E tu estando, a presença dEle está. Tu entendes isso? Tu entendes isso? Isto é muito importante. Nós não podemos limitar a vivência de Deus na nossa vida. Nós temos que evoluir nas nossas etapas de conhecimento de Deus. Não é? Então a primeira coisa que Paulo começa a esclarecer aqueles incrédulos, olha, vocês têm santuários, vocês têm templos, vocês têm, né? Mas eu quero vos dizer que este Deus desconhecido, ele é muito mais do que aquilo que vocês imaginam. Vocês estão a limitar. Ele criou todas essas coisas. Vocês não precisam de edificar e até arranjar um templo para um Deus desconhecido. Ele não precisa disso. Para se manifestar nas vossas vidas, não é necessário tudo isso. Não é? Da mesma forma como os incrédulos limitam a presença de Deus, nós como crentes às vezes limitamos a presença de Deus na nossa vida. E ele diz mais, ele diz, ele não precisa de algo para que diz, não vamos, vamos ler para eu não me perder. No versículo 24. Ah, 17. E diz assim no versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Há dois princípios neste Deus Criador. Ele não precisa de um templo feito por mãos humanas, e nós já chegamos a essa conclusão, não é? Ele habita onde Ele quer. E eu vou-te dizer, Ele escolheu habitar em ti. Amém? Ele escolheu, a Bíblia diz claramente que Deus escolheu habitar em nós. E há outra coisa, e nós limitamos Deus nisto. Ele diz, Ele não precisa de nada da tua parte. E nós, com o nosso engano, tal como os incrédulos, pensam que Deus precisa de ajuda para alguma coisa. E montam, e criam templos. E edificam altares, e levam ofertas, e fazem tudo o que é necessário para, de alguma forma, encontrarem o favor de Deus. E nós, como crentes, muitas vezes achamos que podemos ajudar a Deus para que Ele nos possa ajudar. Em Crónicas, Davi, quando estava a construir, eu posso vos dar a referência, eu tenho aqui, 1 de Crónicas 29:14. E Davi estava a reunir ofertas para construírem o templo. E chega uma altura em que Davi para e ele ora a Deus e diz: Deus, tu não precisas de nada disto. Nós simplesmente estamos a devolver-te aquilo que tu com bondade nos tens dado. Vocês entendem que este Deus Criador quer ir muito além desta imagem de Criador que nós temos dele? Okay. Não é um Deus que nós precisamos de buscar favores para vê-lo, se ele olha para nós, olha, já que me fizestes, podes tirar um minuto do teu tempo, olhar para a minha vida, e se tu fizeres isso, eu faço isto e isto e isto. Deus, mas tu operares desta forma, então eu, Senhor, eu sei, eu vou orar 3 horas por dia, eu vou orar 4 horas por dia, Senhor, eu vou jejuar, não sei, uma semana inteira, Senhor, né? E nós achamos que compramos Deus. O problema não está nas ações, que as ações são corretas, ok? A Bíblia também diz que quando eles se aproximavam de trazer as ofertas a Deus, né, e o gado, eu tenho a referência, podem ler em Salmos 50, de 7 a 15, né, e diz, e fala que eles entregavam os sacrifícios a Deus e levavam os animais em sacrifício, e Deus diz tão claramente, ele diz, eu não preciso nada disto, não é? Estes sacrifícios eu não preciso, não fui eu que criei todas as coisas, não fui eu que criei todos os animais, se eu precisasse de um animal eu não podia ir lá e buscá-lo. Vocês entendem onde eu estou a chegar? Vocês estão a entender a minha lógica? Vocês entendem que eu não estou a falar das ações, que as ações são boas e Deus gosta de ações boas. Eu estou a falar da intenção do coração. Deus rege por princípios, ok? E manipulação não é um princípio, é um pecado. E quando nós tentamos manipular Deus para ver coisas acontecerem na nossa vida, não estamos a ter um entendimento correto de quem é Deus. Ainda estamos a ver este Criador que de alguma forma pode fazer alguma coisa por nós se nós fizermos algo em troca. E não é este o tipo de relacionamento que Deus quer ter connosco. Vocês entendem, não é? Não são as grandes obras que nós fazemos para Deus, não são. São boas. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Mas qual é o intuito do teu coração? Qual é a intenção do teu coração em fazer as coisas? Deus não precisa de... Quando nós levantamos oferta. É? Vocês acham que há falência no banco de Deus? Vocês acham que há crise lá no céu? Vocês acham que Deus precisa do nosso dinheiro para fazer uma mansão nova para Ele lá? Vocês entendem o que eu quero dizer? É importante. Aqui a igreja precisa. Precisa de obras, precisa de sustento, precisa... Percebem? Mas Deus não precisa. Aquilo que Ele faz por princípios. E o maior princípio que move o coração de Deus é amor pela tua vida. Agora, se tu queres fazer obras para Deus, faz com a atitude certa. Faz com o coração certo. Não penses que de alguma forma aquilo que eu faço vai fazer com que aquele Criador saia lá do céu e deite uns pozinhos mágicos cá para baixo e aconteça alguma coisa na nossa vida. Não. Deus não se move por isso. Deus move-se por compaixão. Deus move-se por amor. Deus move-se por justiça. Okay? Deus move-se por misericórdia. Deus move-se porque Ele olha para ti e Ele vê-te tal e qual como Ele vê Jesus, um filho amado. Aqueles que são pais, o que é que os teus filhos têm que te dar em troca para tu os amares? Alguém diz alguma coisa sobre isso? Célia, o que é que tu pedes ao Joãozinho para tu dares amor à vida dele? O que é que lhe pedes? Nada? Certeza? Ana, o teu filho, né? Bebezinho pequenino, o que é que tu pedes? O que é que ele é capaz de dar? Olha, se tu fizeres isto, a mamã vai-te amar mais. Se tu arrumar... Olha, era uma boa tática lá em casa. Se arrumares os brinquedos... Mas não, não é? Não funciona assim, um coração de um pai não funciona assim, vocês entendem? E eu quero que vocês tenham, porque a Bíblia, nós dizemos que, e eu compreendo, se tivesse aqui um teólogo, às vezes corrigia-nos muitas vezes, eu não sou teóloga, portanto, estou à vontade, né? Mas nós às vezes usamos a expressão revelação e os teólogos não gostam dessa expressão. E eu uso porque eu sei o que eu quero dizer, mas eles dizem que tudo o que foi revelado já está revelado, né? Não há nenhuma revelação nova, tudo o que foi revelado está aqui na palavra de Deus. Então o que a gente precisa não é de revelação da palavra, o que a gente precisa é de iluminação, né? Isto é um bocadinho de teologia, mas quando a gente usa revelação e eu uso revelação, Deus entende o que eu quero dizer, ok? E nós precisamos realmente que o Espírito de Deus ilumine os nossos corações. E nós começamos a ter entendimento de quem Deus realmente é e de quem nós somos para Deus. Okay? Tu não és somente uma criatura de Deus, tu és muito mais do que isso. E Paulo começa a explicar isto aos atenienses por etapas. E depois ele avança e ele diz no versículo 27, logo de seguida, ele diz, leiam comigo, para que... vamos começar no versículo 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já de antes ordenados e os limites da sua habitação. Para quê? Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Versículo 27, Paulo está a dizer a eles uma coisa muito clara que ele diz a cada um de nós também. Ele diz, olha, esse Deus, ele criou todas as coisas, é realmente um Deus criador, mas muito mais do que isso, ele quer que vocês o conheçam como um Deus pessoal. Porque ele diz para cada... Ele diz para todos? Não, para cada um de nós. Cada um de nós. Não é um Deus que olha para nós no geral, olha as minhas criaturas todas, a minha criação. Mas ele diz que cada um de nós o pudesse buscar, tateando. É aquela ideia de tocar, não é? De podermos chegar à presença de Deus, não somente buscar e estar à procura de alguma coisa, mas eu posso chegar à presença de Deus e eu posso tocar nele. Deus é um Deus íntimo. É um Deus pessoal. É um Deus que quer ter um relacionamento contigo, não como um Deus distante, não como um Deus que pode prover alguma coisa de vez em quando sobre a tua vida, mas Ele quer se manifestar na tua vida como um Deus pessoal. Um Deus que quando tu o buscas, Ele tem um relacionamento íntimo contigo. É um Deus presente. Okay? E esta é outra iluminação que nós temos que ter acerca de Deus. É outro entendimento, é outra revelação que nós temos que ter acerca de Deus. Nós precisamos perceber que eu não preciso do meu pastor, já vou explicar isto, não é? Eu não preciso do meu líder, eu não preciso da minha irmã de célula para eu chegar a Deus. É lógico que há alturas em que eu chego ao meu pastor, é lógico que há alturas em que eu chego à minha líder, né? E eu digo, olha, preciso de orações nesta área porque há coisas que eu preciso do apoio dos outros, eu preciso que me levantem os braços. Muitos homens de Deus precisaram disso, de pessoas que estivessem ao lado deles e que lhes levantassem os braços. Mas aquilo que Deus anseia de todo o coração é que cada um de nós o busque e que tenha esta certeza que podemos entrar à presença dEle em qualquer momento, em qualquer altura, sem barreiras. Tal e qual como eu me encontro. Há pessoas que pensam porque sentem a sua vida tão má e tão pecaminosa e tão isto e tão aquilo e sentem um fardo tão grande sobre a sua vida que sentem que não são dignas de entrar na presença de Deus. E eu vou-vos dizer, isto é um engano do diabo. Isto é um engano do diabo. Porque aquilo que Deus quer é que tu venhas à sua presença para que Ele retire esse fardo e Ele limpe a tua vida. Aquilo que Deus quer é que tu venhas à sua presença e que tu toques nele e tu sintas o seu poder, tu sintas o seu amor, tu sintas a sua capacidade, tu sintas as suas dádivas, tu recebas as suas promessas sobre a tua vida. Uma vida pessoal, íntima, individual, em que eu posso, sozinha, no meu quarto, no meu trabalho, quando não estou a trabalhar, né? Ou quando estou na hora do almoço, ou quando, né? Eu possa chegar a qualquer altura, em qualquer lugar, a presença deste Deus e eu possa dizer, Pai, eu possa dizer, Pai. E Deus quer ter esse relacionamento íntimo contigo, ok? Em que tu não estás dependente de um terceiro para te levar até Ele. tu não estás dependente de uma pessoa que faça as tuas orações, não é? Que faça os teus pedidos diante de Deus, que derrame o teu coração diante de Deus por ti. Não há essa necessidade. Nós precisamos de buscar Deus. Nós precisamos de ir à presença de Deus, cada um de nós, individualmente. Não somente quando nos juntamos com a igreja. Não é? Mas nós precisamos de conhecer Deus. E quanto mais conhecemos Deus, mais nós vamos viver Deus. Vocês entendem? Não é? A Régia estava a dizer, eu compreendi que eu não quero ser somente crente. Eu quero ser discípula. Ok? Porque houve um novo entendimento de quem Deus é. Ela não é só uma crente que vem, que sabe, que se calhar até lê a palavra quando lhe apetece, né? Mas é alguém que quer ter uma intimidade maior com Deus. Porque um discípulo é aquele que segue, né, o seu mestre. E aquilo que ela está a dizer simplesmente é: eu quero seguir Deus. E tu, para seguires Deus, tu tens que tocar em Deus. Tu tens que o buscar. Então vamos buscar Deus. E Paulo, em Salmos 14:2, diz, vamos ler Salmos 14:2, que é um salmo interessante. E o que é que diz? O Senhor, desde os céus, o Criador, né? Está lá no céu. O que é que ele fez? Olhou para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse Deus. Então, esta noção de Criador, que tem a sua criação aqui, ele olha lá de cima e ele diz: eu quero mais do que isto. Eu estou à procura de homens que me busquem. Eu estou à procura de mulheres que me busquem. Eu estou à procura de pessoas que queiram ter este relacionamento mais próximo comigo. E se tu tens perdido isto ao longo da tua vivência com Deus, então é como se estivesses a regredir na tua fé. Não estás a evoluir. Porque se nós perdemos esta intimidade com Deus, se nós perdemos este acesso que Ele nos dá, se nós perdemos este benefício, e eu digo isto muitas vezes e eu continuo a dizer, porque para mim é a imagem mais linda que existe na Bíblia, e eu uso sempre esta imagem, e já falei aqui várias vezes, mas aquela imagem, né, que de forma religiosa os sacerdotes mantinham no templo, aquele véu, né, que escondia a presença de Deus, a arca, o lugar onde ninguém podia entrar, o lugar santíssimo, né? E era mesmo assim, só o sacerdote ia lá. E Jesus tirou esse engano. Jesus tirou esse engano, porque até a própria arca já nem estava lá, o povo estava a ser enganado, né? E ele rasgou, quando ele morreu, ele rasgou aquele véu. Ele disse: não há necessidade disto. Não há necessidade disto. E para mim não há imagem mais linda do que esta. Agora eu, Vera de Sousa Cruz, eu posso ir à presença de Deus sem intermediários. E eu não só posso ir, mas eu preciso de ir. Vocês entendem? Porque às vezes nós, quando colocamos as coisas no eu posso, a gente vai sequer. Mas eu vou-te dizer uma coisa, para a tua existência cristã, tu precisas de ir. Não é só poder. Se tu dizes que és crente, que és seguidor de Jesus, tu precisas de ir. Porque precisas de ser tocado com a presença dele, diariamente. Nós precisamos que a presença de Deus, essa que não contém os céus, né, seja plena na nossa vida e possa transbordar da nossa vida para outros. Ok? Então, terceiro ponto. Segundo ponto foi: Deus é um Deus presente. Terceiro ponto: Deus é a fonte da nossa existência. E no versículo 28... nós encontramos uma frase que nós às vezes até cantamos. Eu lembro-me de cantarmos um corinho sobre isto. Mas eu vou-vos dizer que isto não é nenhuma frase ungida. Isto foi uma citação de Paulo, em Atos capítulo 17, versículo 28, diz, o que é que Paulo diz? Ele diz assim, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. E ele agarra numa situação, porque ele estava a tentar contextualizar aquilo que ele estava a dizer, e ele agarra nalgo que os outros conheciam, que os atenienses conheciam, agarra nesta citação que é de um poeta qualquer daquela altura, e ele agarra na citação e usa, e ele diz, olha, nele nós vivemos, nós existimos, né? E ele usa aquilo porque também somos geração sua. E aquilo que Deus quer como o culminar do nosso conhecimento com Ele e a dádiva dEle para nós, era aquilo que eu dizia de início. Ele quer chegar a um ponto em que nós já não somos somente nós, não é? Com estas lutas de é Deus, não é? Vamos, não vamos, avançamos, não avançamos. E Ele quer chegar a um ponto que a nossa vida é tão cheia com a presença dEle, é tão cheia com a sua presença, que quem olha para nós já só vê Deus. Não é, João? Porquê? Porque já não estamos nós a viver, mas está Deus a viver em nós. E ele diz, porque nele nós, o que é que ele diz no versículo 28? Porque nele nós vivemos. Em Deus nós vivemos. A tua vida não tem sentido sem Deus. É o que ele está a dizer. Quando tu começas a passar por estes processos de entendimento de quem Deus é, chega a um ponto que se tu vives sem Deus, a tua vida não tem sentido. Não tem sentido. E para os descrentes, a vida sem Deus também não tem sentido. Por isso eles procuram, de alguma forma, alguma identidade. Não é? Por isso eles tinham até um santuário para um Deus desconhecido. Porque eles procuram alguma coisa. As pessoas lá fora procuram alguma coisa. Elas até conhecem, e a Bíblia diz em Romanos, quando nós estávamos a falar do Deus Criador, a Bíblia diz em Romanos, né, que até pela própria criação, as pessoas têm conhecimento de Deus. E quando nós falamos com os descrentes, alguns dizem, ah, eu não acredito em Deus, mas eu acredito num ser superior. Eu acredito em algo, né? E eles precisam ter esse entendimento, que esse algo é realmente o Deus vivo que nós conhecemos, não é? E nós temos que ter também esta consciência que Deus vive em nós. Deus vive em nós. Nele vivemos, nos movemos. O que é movermos-nos com Deus? O que é movermos-nos com Deus? É nós tomarmos uma direção e Deus estar a tomar outra? É eu decidir o meu próprio caminho sabendo que o caminho de Deus é aquele? É estarmos de costas voltadas e cada um faz o seu caminho? O que é eu mover-me com Deus? Nós estamos ao mesmo movimento. Nós estamos na mesma direção. Tu tens-te movido com Deus na tua vida? Nas tuas decisões? Eu gosto muito para os jovens. Nas escolas. Tu tens-te movido com Deus? Né? Nas coisas mais simples. Eu acho que às vezes nós complicamos tanto a nossa vivência cristã porque nós não conseguimos lidar com pouco. E nós queremos o muito e depois não conseguimos, é lógico. Né? Se não sabemos lidar nas coisas pequenas, como é que vamos lidar nas coisas grandes? Queremos já ser grandes evangelistas a converter milhões quando nem uma pessoa nós falamos a Jesus. É quase impossível, não é? Queremos ser tão abençoados por Deus, ter casas, ter isto, ter aquilo, não sei quantos, quando não sabemos gerir o ordenado que Deus nos dá. É? Os jovens querem ter testes tão grandes que oram antes de testes com notas boas. Só para, alguns nem é notas boas, é só conseguir passar, Senhor, conseguir passar. Mas se calhar nem estudaste. Oh, Yara, estás-te a confessar, Yara. Não é? O que é mover com Deus? E eu gosto de fazer as coisas de uma forma muito prática, porque às vezes nós tentamos ver logo assim, visualizar coisas, não. Deus lida com a tua vida diária. Entendes isso? E Deus quer se mover contigo nas pequenas coisas da tua vida. E se tu deixares Deus mover-se contigo nas pequenas coisas da tua vida, Deus vai se mover e vai te levar a coisas maiores. Nas pequenas decisões que tu tens de tomar. sobre a tua família, sobre a tua carreira, sobre o teu trabalho, sobre a tua escola, sobre os namoros, sobre o casamento. É um Deus pessoal, Ele preocupa-se com a tua vida. Vocês entendem isto? Deixa Deus não somente viver em ti, mas mover-se em ti. E quando nós deixamos isto, então Ele vai existir em nós, como diz o poeta, né? Em que Deus e eu já nem sei quem é quem. Ele existe em mim. E esta é a parte mais difícil, né? E todos nós lutamos com isto, ok? Estamos todos neste processo, neste caminho. E é difícil deixar Deus existir em nós. Mas é este o objetivo, vocês entendem? É que Deus existe em nós? Este é o objetivo. E Paulo, ele diz em 2 Coríntios capítulo 4 e 11, ele diz assim: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste na nossa carne mortal. Né? E é isto que nós precisamos. Nós precisamos que a vida de Deus se manifeste em nós. Nós precisamos que Deus seja a fonte de tudo aquilo que nós temos, de tudo aquilo que nós planeamos ser, de tudo aquilo que nós planeamos para a nossa vida. Nós precisamos que Deus seja a fonte. Vocês entendem? Deixem Deus ser a fonte de tudo na vossa vida. Né? E a Célia estava a ler Filipenses 4 e eu usei Filipenses 4 na célula esta semana, mas há uns versículos antes daquilo que ela estava a ler, tem uma passagem muito conhecida de todos nós, no versículo 6, Filipenses 4, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Há uma versão que diz: a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E eu dizia na célula: esta dos sentimentos é para as mulheres. A versão da mente é para os homens, né? Porque para nós faz mais sentido Deus guardar os nossos sentimentos, né? Mas aquilo que Deus quer é que tu vivas a vida com Ele de tal forma que tu chegas a um ponto da tua existência em que tu sabes que qualquer inquietação, qualquer preocupação, qualquer dor, qualquer tristeza, qualquer mágoa, não é? Qualquer inquietude que possa vir ao teu coração, tu tens um lugar onde podes chegar diante dele e deixar ali as tuas inquietações e deixar que aquela paz que excede todo o entendimento, né, tome controle das tuas emoções, dos teus sentimentos, da tua mente, da tua vida, de tal forma que não começas mais a pensar como um ser racional, mas começas a pensar como Deus pensa sobre a tua vida. E esta paz inunda o teu coração de tal forma que tu sabes que, independentemente do local onde te encontras, da situação e da circunstância onde tu estás, o amor de Deus sobre a tua vida é de tal forma grandioso que Ele vai te suster naquela situação e Ele vai te fazer mover com a presença dEle em vitória. Amém? E é isto que Deus quer para nós. Vamos deixar Deus ser a fonte da nossa vida. E vamos deixar Deus viver em nós. Vamos deixar que Deus se mova em nós. Não é mover connosco. É Deus mover-se em nós. Ok? E vamos deixar que Ele exista também através de nós. Amém? E então nós podemos realmente dizer, né, que não vamos estar inquietos por coisa alguma, mas as minhas petições são conhecidas diante de Deus pelas minhas orações, porque eu sei que Deus é um Deus pessoal e me ouve e me escuta, pelas minhas súplicas com as ações de graças, porque eu sei que Deus responde às minhas orações, Ele está atento às minhas necessidades, Ele preocupa-se em suprir okay, as minhas necessidades, porque é um Deus presente e eu sei que Ele vai habitar em mim de tal forma que esta paz que excede todo o entendimento vai inundar o meu ser e vai guardar o meu coração de ser contaminado, de ser magoado, de ser tanta coisa, não é? E vai guardar a minha mente ou os meus sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe e que nós possamos realmente aprender a conhecer Deus como um Deus que tem prazer em suprir as nossas necessidades, em ser um Deus íntimo, em ser um Deus próximo, um Deus que tem prazer em transbordar através de nós. E nós temos uma responsabilidade muito grande. Tal como eu dizia, Paulo estava a falar para os atenienses que eram descrentes. Nós temos uma responsabilidade muito grande como crentes. Não somente fazer que esta existência de Deus seja de tal forma abundante nas nossas vidas, mas quando isto acontece, nós vamos transbordar. E nós temos a responsabilidade de fazer com que aqueles que têm na sua vida um Deus desconhecido venham a conhecer um Deus vivo. Amém? E esta é a nossa responsabilidade.